Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistadas as jornalistas Ana Luísa Damasco Vieira e Bruna Ribeiro, do portal Rede Peteca Chega de Trabalho Infantil. Ana Luísa, no bloco anterior eu até perguntei para você como poderíamos considerar, em termos de faixa etária, crianças e adolescentes.
Bom, o trabalho infantil ele responde a uma legislação de cada país. Na Bolívia, por exemplo, é permitido a partir dos 10 anos. Aqui no Brasil ele é proibido até os 14 anos, mas permitido dos 14 aos 16 por meio de uma lei chamada Lei do Aprendiz, na qual o estudante é como se fosse uma complementação do curso. Ele tem de estar na escola e tem esse aprendizado no contraturno escolar.
É como se fosse uma espécie de estágio, seria
exatamente
isso?
Mas que ele tenha uma função, além do tira xerox, do boy, dessa história que a gente está acostumado, do menino com um papel pardo, indo ao banco, que ele tenha, de fato, aprenda uma atividade para que ele possa estender essa profissão dentro daquela empresa ou fora dela.
Inclusive, assim, é interessante que você andando por São Paulo, essa figura do menino, do boy, com a pastinha, está ficando cada vez mais rara, E foi substituída pelas pessoas da terceira idade. É isso mesmo?
É verdade. A questão do aprendiz tem sido muito olhada pelas empresas. As empresas têm de cumprir uma cota de 3 a 15% de seus funcionários como aprendizes. Essa é uma questão também que está na pauta legislativa. Inclusive, nós da Rede Peteca fizemos um abaixo-assinado na época da votação da Lei da Aprendizagem, porque queriam retirar essa cota da legislação. E as empresas não são obrigadas a cumprir, mas muitas não cumprem nem o mínimo desse montante. E nós fizemos uma petição no Avaz, que chegou até os deputados por meio da senadora Mara Gabrilli, e conseguimos apoiar nessa questão de que continuasse essa obrigatoriedade da lei da aprendizagem.
A criança, essa já é um adolescente, 14 anos.
Sim.
Ele, na lei do aprendiz, ele recebe pelo trabalho dele, por esse estágio?
Recebe. É como se fosse um funcionário, mas entre muitas aspas, porque ele está ali para aprender uma função. As empresas enfatizam muito isso. O Grupo Etos, por exemplo, tem uma rede de empresas pela aprendizagem, da qual nós também participamos das discussões, e a preocupação dessas empresas é como formar um jovem profissional. Porque, às vezes, muitos deles têm a deficiência de vir de uma escola um pouco mais fraca, que não tem uma formação cultural. Então, algumas empresas, de fato, investem nisso, na formação cultural, na formação de cursos afins para os adolescentes.
Aqueles jovens que, às vezes, a gente vai ao supermercado e estão lá empacotando, eles estão dentro dessa lei do aprendiz?
Nos grandes supermercados, sim. Mas a ideia é que eles possam trabalhar na área administrativa, porque também em mercados pequenos, que não tem nenhuma fiscalização, esses jovens correm os riscos do trabalho infantil. Carrega peso, eles podem se machucar, eles podem, ao atravessar a rua, podem sofrer um acidente. Tem toda uma questão que é muito delicada, ainda que permeia muitos lugares, mercados pequenos, algumas instituições que não fazem parte dessa legislação ainda, que não cumprem ou que não têm acesso a ela. Mas as grandes empresas têm observado, têm olhado um pouco mais com carinho para a questão da lei da aprendizagem.
E, Bruna, o Estatuto da Criança e do Adolescente, qual que é o papel que ela tem nisso daí, inclusive de fiscalização?
O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei específica, voltada para os direitos da criança e do adolescente, que foi um grande marco, um grande avanço no Brasil. Então, inclusive, o Brasil é referência mundial, porque a gente tem uma lei de proteção à criança e ao adolescente muito avançada. A grande questão é que essa lei seja cumprida, como em muitos outros casos no Brasil.
Porque ela já faz quanto tempo?
Ela é de 1990. Então, a gente comemorou esse ano 27 anos do ECA. A gente até apontou, fez uma provocação na Rede Peteca. Os direitos estão sendo cumpridos, as pessoas conhecem o ECA, como isso é difundido e ainda tem muito o que se fazer. A gente tem um caminho longo pela frente.
Que existe no papel, mas não existe de fato. Né?
Inclusive, em relação à aprendizagem, né, que era o tema que a gente estava comentando, dos 2,7 milhões de crianças e adolescentes que trabalham no Brasil hoje, 2 milhões têm entre 14 e 17 anos. Ou seja, são pessoas que poderiam estar inseridos dentro da lei de aprendizagem, que é o trabalho protegido, né? Que é o trabalho conciliando com a educação. Porque o que acontece é que quando o adolescente, mesmo que ele comece a trabalhar, mas né, com 14, 15 anos, tudo bem, já está grande, mas aí, quando ele vai trabalhar de uma forma que não é protegida, que não é conciliado com a escola, entra naquela questão que a gente estava falando, né, que é a mesma das feiras, ou só, é só final de semana, é só um pouquinho, que entram na consequência na educação, porque tem até aqui, por exemplo, crianças e adolescentes que cumprem jornadas de 36 horas semanais, a evasão escolar chega a 40%, né? Com essa mesma carga horária, o rendimento, a queda no rendimento varia de 10% a 15%. Então, eles acabam enfrentando depois uma maior dificuldade de entrar no mercado de trabalho e a renda obtida na vida adulta é inferior aos que não trabalharam.
E também então, já começa a desenvolver determinados tipos de doenças, né, por repetição, né, bastante jovens.
Sim, né? Tem todo esse problema da questão do acidente de trabalho. Né? A gente tem uns números aqui que de 2007 a 2016, 22.349 crianças e adolescentes sofreram acidentes de trabalho.
Nossa, então, é um número muito alto, né?
É um número alto, que vai desde, como você comentou agora, né? De repente, alguma doença por uma repetição de movimento até amputações e mortes. Então, quando a gente fala que o trabalho infantil mata é verdade, é real, né?
Na seleção musical de vocês, o que, que vamos ouvir?
Falando também da questão da juventude negra, duas entre cada três crianças vítimas de trabalho infantil são negras. A gente tem uma matéria especial que a Bruna vai comentar depois da canção, mas a gente escolheu a música do Rapa, chamada Miséria S.A., para contextualizar essa situação.
Perfeito. Então vamos ouvir aí Miséria S.A., que é a composição do Pedro Luiz, interpretada aí pelo Rapa.
Senhoras e senhores, estamos aqui pedindo uma ajuda por necessidade, pois temos um irmão doente em casa. Qualquer trocadinho é bem recebido. Vou agradecendo antes de mais nada aqueles que não puderem contribuir. Deixamos também o nosso muito obrigado pela boa vontade e atenção dispensada. Passageiros é o que lhes deseja. A miséria é S.A. que acabou de chegar. Bom dia, passageiros, é o que lhes deseja. A miséria é S.A. que acabou de falar. Lhes deseja. Lhes deseja. É o que lhes deseja. Ajuda por necessidade, pois temos um irmão doente em casa. Qualquer trocadinho é bem recebido. Vou agradecendo antes de mais nada aqueles que não puderem contribuir. Deixamos também o nosso muito obrigado pela boa vontade e a bênção dispensada. Vamos agradecendo antes de mais nada. Bom dia, passageiro. Passagem.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje tendo como entrevistadas as jornalistas Ana Luísa Damaschio Vieira e Bruna Ribeira. Elas são do portal Rede Peteca Chega de Trabalho Infantil. Pois é, vocês escolheram a música aí, Miséria S.A., que é a composição do Pedro Luiz, interpretada aí pelo o Rapa, né? E você, Bruna, gostaria de comentar a respeito?
Sim, a Ana comentou, né, que de duas em cada três crianças em situação de trabalho infantil são negras, né, crianças e adolescentes. E essa é uma realidade, na verdade, que a gente vê muito, basta observar, que você não precisa de pesquisa para ver que isso acontece. Quando você vai para a rua fazer as matérias, isso é muito claro, né? A gente vê ali, você vê na sua frente todas as pesquisas se comprovando. Então, quando eu faço esses ensaios fotográficos, quando a gente vai mesmo em campo, por exemplo, agora no feriado a gente fez uma matéria sobre trabalho infantil nos cemitérios, no Dia de Finados. Enfim, a gente já fez nas praias, nas feiras, nos faróis. E realmente a maioria, quase a totalidade é negra. Então, quando a gente reflete sobre essa questão, a gente não pode esquecer que no Brasil a gente teve quase 400 anos de escravidão. E quando a gente relativiza o trabalho infantil, quando a gente vem com esses mitos, ah, mas é melhor trabalhar do que roubar, mas também podia estar fazendo alguma coisa errada e não está, a gente acaba assumindo que para a criança negra e pobre, ela só tem duas alternativas, trabalhar ou roubar. E, na verdade, não. A criança, qualquer criança, deve estudar. Então, quando a gente reproduz esses mitos, querendo ou não, implicitamente a gente naturaliza. E por que a gente naturaliza? Porque as crianças que estão, que são exploradas pelo trabalho infantil são as crianças pobres e são as crianças negras. Então, tem uma relação muito direta, sim, com a questão racial.
Inclusive, Alexino, desculpa te interromper, mas lembrando de um texto seu sobre um percurso histórico do trabalho infantil, a gente vê que o catolicismo, né, nessa linha histórica, tem essa percepção do trabalho infantil como castigo. Você trouxe isso em um artigo, se você puder retomar para complementar o nosso papo, pode ser interessante.
Ah, sim. Bom, a fala aqui tem que ser de vocês. Mas, assim, é que, por exemplo, a gente percebe muito, né, que nos países de tradição católica, que viveram aí o processo da escravidão, que a percepção do trabalho é como se fosse castigo. Por isso que a escravização, né, durou tanto tempo, como é no caso do Brasil, né, colonizado aí por Portugal, e mesmo países colonizados pela Espanha, né, a concepção de trabalho é muito ligada a castigo. Né? Então, o trabalho deve ser feito por outro. E esse outro seria aí o escravizado. Né? E vendo vocês falando a respeito do trabalho infantil, acho que é muito interessante, porque ainda está no imaginário de muita gente a ideia de que o trabalho ele vai formatar a personalidade das crianças. Então, ainda tem muito discurso, né, de muitas pessoas da terceira idade, ou avós, né, que viram e falam, comecei a trabalhar desde os meus 5 anos, suponhamos. Né? Essas pessoas falam isso como se fossem alguma coisa normal. E eu penso que vocês estão desconstruindo esse pensamento, e que leva a gente a pensar. Né? Uma das coisas que vocês têm falado muito é a questão da escola, né? Que também geraria que tipo de escola queremos, né? Precisamos. Né?
Com certeza. Né? O que é educação? Que tipo de educação a gente quer? É realmente uma reflexão que, na nossa concepção, é uma educação integral. Né?
Exatamente.
E um outro dado que eu acho que é interessante, só retomando essa questão da escravidão, que é interessante de citar, um dado da OIT, que 92,6% das pessoas que estão em situação análoga à escravidão hoje trabalharam na infância. Então, o trabalho infantil, ele tem uma relação direta com o trabalho escravo moderno, né?
Quer dizer,
a escravidão não acabou.
Quanto mais jovem a criança no trabalho, mais ela vai ter uma subempregos,
sim,
assim,
exatamente,
por diante.
E essa questão da escola que a gente fala é porque, realmente, a maioria ali está matriculada na escola. Mas no contraturno, né, um menino mesmo, um personagem dessa última reportagem que eu fiz, ele estava trabalhando no cemitério, ele estava com um terno. Falei para ele, mas por que que estava calor até? Geralmente, dia de finados está chovendo frio, mas esse ano estava quente. Eu falei, você não está com calor? Você está com esse terno? Ele riu. Falei, de quem que você ganhou esse terno? Ele falou, ganhei de um rapaz no metrô. Aí eu falei, estava frio o dia que você pediu? Aí ele te deu, né? Tava frio o dia que você ganhou esse terno? Ele falou, tava muito frio. Eu falei, você trabalha no metrô? Ele falou, não, eu peço. Aí a gente perguntou, você se pinta de prateado? Porque o fotógrafo, que é o Thiago Queiroz, que estava comigo, fez uma reportagem sobre os meninos prateados. Acho que muita gente já deve ter visto esses meninos pintados no metrô ou nos cruzamentos. E ele falou, sim, eu sou um menino prateado. Então, essa criança que... E ele estuda à noite e pede todos os dias das 6 às 10 da manhã. E eu falei, e o dever de casa? Você faz à tarde? Ele riu. Falei, fica cansado, né? Fico cansado. Então, é isso, sabe? Não tem como. A criança que está exposta a essa situação, ela não vai render na escola como uma criança que só trabalha. E aí tem toda a discussão que você citou mesmo do que a gente espera da escola. Essa escola conteudista, né? Essa escola que é aprender português, matemática, para passar no vestibular. Mas aí a gente entra numa outra discussão, porque se você for pegar os números de acesso à universidade no Brasil, também... É outro problema, a maioria ali nem vai chegar a acessar a universidade. Então, a gente acredita realmente que a escola ela tem que ter essa visão integral do desenvolvimento do ser humano.
E na concepção de vocês, existem trabalhos leves para criança? E pegando ainda a questão, né? Os trabalhos glamourizados de jovens artistas, né? Mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.